Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Boa noite, torcedor e torcedora São Paulina. Que noite, meus amigos. Que noite pra você que acompanhou esse jogaço entre São Paulo e Ceará, lá no Castelão, São Paulo, que conseguiu a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana, vencendo o Ceará nos pênaltis. Um jogo para cardíaco. Você, torcedor, que está entrando aqui na live, aposto que você agora está aliviado, mas durante o confronto, com certeza, estava muito nervoso, porque foi difícil, foi no sufoco. Quando achou que ia ali com o Igor Gomes, não foi. E aí o Patrick definiu a partida, definiu o resultado nas penalidades. A gente vai debater muito aqui sobre o jogo, quem foi bem, quem foi mal. Você que tá entrando aí, ó, chama um amigo. Chama aí, ó, vem cá, vem comigo aqui, ó. Chama um amigo, chama um vizinho. Fala pro seu pai, pra sua mãe. Fala, vem assistir a live do Jé, que tá espetacular. A gente sabe que tem outros jogos rolando aí, mas o que vale aqui e agora é o São Paulo, porque a classificação realmente foi histórica. E o São Paulo agora, né, chega a uma final, uma semifinal, na verdade, depois de muito tempo, uma final internacional. A gente vai comentar muito sobre isso daqui, vai falar sobre os melhores jogadores em campo, os piores. Algumas pessoas decepcionaram aí, eu vi alguns torcedores cornetando muita gente. A gente também vai falar disso. Estou esperando aí, daqui a pouquinho vai entrar os companheiros aqui comigo, Caio Domingues e Felipe Ruiz e também José Edgar de Matos. Vocês já conhecem bem as peças, então daqui a pouco eles estão aqui comigo. Enquanto isso, eu vou lendo alguns comentários de vocês aqui enquanto eles não entram, porque a galera tá um pouco eufórica. Muita gente eufórica aqui nos comentários, tem algumas provocações também, e a gente vai conversar com você também sobre o chat. Tudo que você perguntar aqui a gente vai responder, mas quero saber primeiro aí, coloque nos comentários como que você passou essa noite. Tem gente que não gosta de assistir pênalti. Já tem gente que tem alguma superstição. Manda a superstição aí que você fez nessa noite, que daqui a pouquinho a gente vai pegar os melhores comentários das superstições que tiveram aqui e a gente vai colocar. Outra coisa também que eu quero ver, hein, torcedor. Cadê as promessas? Eu sei que vocês fazem promessas. Na última vez que a gente colocou aqui, no nosso... Tanto no podcast, quanto aqui na Central do GE, a gente perguntou pra galera quais eram as promessas se passasse do Palmeiras na Copa do Brasil. E teve um cara que falou o seguinte: eu vou fazer uma capivara com a camisa do São Paulo. Ele fez e mandou a imagem. Então, vamos colocando nos comentários aí quem fez promessa e quem vai cumprir, por favor. Enquanto eu leio aqui, o Luan pediu para eu mandar um abraço para a torcida São Paulina do estado de Tocantins. Então tá mandado aí a galera do Tocantins. Um abraço para todo mundo do Tocantins que está nos acompanhando. Deixa eu ver. Muita gente brava com o Igor Gomes, a gente já vai comentar aqui. O voz da torcida, Igor, o Igor Gomes, que foi bem mal o Igor Gomes. E a gente vai comentar daqui a pouquinho o Caio, que é o voz da torcida, Caio Domingues, vai comentar sobre o Igor Gomes. Aposto que ele não está lá muito feliz, a gente já vem cornetando ele um pouco aí, há um pouco de tempo. O Igor Gomes, que é uma grande promessa do São Paulo, e ele acaba não vingando, né? Infelizmente, o Igor Gomes tem algumas dificuldades. Muita gente brava também com o Wellington que errou ali no segundo gol do Ceará, né? Ele tenta pifar a bola, tenta chutar a bola para fora e ele não consegue o corte direito, a bola sobra para o Castilho, que bate, teve muita felicidade no chute, não conseguiu, mas em contrapartida muita gente feliz com o Patrick, né? O Patrick que gosta de falar aí que quando ele faz gol, ele tá magro. Quando ele não faz, ele tá gordo pra torcida. A gente vai debater sobre o Patrick, que entrou, inclusive, no segundo tempo, né, só pra bater o pênalti. E quis o destino que fosse ele o grande herói da noite. Por que não o Felipe Alves, né? A gente pode colocar o Felipe Alves aí também, defender um pênalti. Tem goleiro que gosta de falar. Bom, a gente... O Falcão. Falcão, tava, pra mim, vocês iam colocar aqui, Falcão. Tá falando no meu ouvido aqui, eu pensei que vocês já iam colocar os participantes já, eu já te falei, daqui a pouco tá o Zé aqui, então desculpa Falcão que está no meu ouvido, meu ponto eletrônico, eu pensei que vocês já iam colocar, Caião feliz da vida, Caião, já vou deixar pra você, eu tava falando igual uma tagarela aqui, porque vocês não entravam na tela, eu esperando, cadê, tá aí Caião, Caião apareceu pra brilhantar esta live, Caião, o microfone é todo seu, solta tudo que tem dentro de você, Caião. Não tá saindo áudio, é tanta emoção que ele não sabe nem mais como liga o microfone. É muita emoção. Hoje você pode tudo.
Olha o ali desligado. Os amigos dos horrores, já ficou um posto conhecido aqui nos comentários. Mais uma noite inesquecível para o torcedor do São Paulo. São Paulo com tantas histórias, com tanta tradição em torneios internacionais que foi se perdendo na última década. Hoje chega mais uma vez a uma semifinal, se eu não me engano, é a primeira internacional desde 2016, né? Vocês me corrijam aí na frente, né? Vocês sabem mais do que eu, minha memória não me permite com a euforia que eu estou. E diferente da grande maioria dos torcedores, eu achei que o Rogério acertou na escalação inicial. O Ceará, tinha que colocar o Luciano. Eu já vou explicar aqui o porquê eu não acho. O Gabriel Neves é o melhor homem do meio de campo. É verdade, mas o Pablo Maia, ele marca melhor e ele é mais alto. Então, na minha opinião, diferente da maioria dos torcedores, o Rogério acertou na escalação inicial. O São Paulo foi melhor no primeiro tempo. O gol do Ceará saiu em um momento que o São Paulo dominava completamente a partida. O Galoppo, que hoje para mim fez a melhor partida dele com a camisa do São Paulo, um pouco afobado, é verdade, um cartão amarelo desnecessário, mas o espírito argentino, a garra argentina, um pouco da malícia que falta nos meninos de Cotia, em momento que o Ceará crescia na partida, que os torcedores do Ceará gritavam mais alto, ele caía, ele catimbava. Então o Galoppo, na minha opinião, fez uma ótima partida, não tiraria no segundo tempo. Vamos falar um pouco sobre as alterações. Então, na minha opinião, o Rogério acertou demais na escalação. O São Paulo foi senhor do primeiro tempo e tomou o gol num momento que não merecia. E ali parecia que a partida ia complicar. Rogério percebeu a movimentação no Ceará. Na minha opinião, né, o Rogério imaginou que o Ceará fosse pressionar nos 15 minutos iniciais. Colocou o São Paulo para buscar um contra-ataque. Tirou Pablo Maia, que já tinha amarelo. E tirou o Galoppo também, que tinha amarelo. E, na minha opinião, o São Paulo piorou no segundo tempo. Eu, que sou reconhecido mundialmente como passador de pano do Rogério, acho que o Rogério não fez boas alterações. Eu não gostei dos jogadores que entraram no segundo tempo, principalmente a entrada do Wellington. O Wellington, que é um menino com muito futuro no São Paulo, eu acho que o Wellington vai ser titular por muito tempo no São Paulo, até o Patrick assumir. Patrick da base assumir essa titularidade, mas o Wellington, o Nestor, eles têm sentido jogos importantes, principalmente fora de casa, desde a final do Paulista. Então eu não faria as alterações que o Rogério fez, mas por mágica do futebol, o São Paulo conseguiu empatar a partida logo no começo do segundo tempo, e ali, emocionalmente, o jogo foi para o São Paulo. Até que numa falha do Wellington, que eu falei aqui, eu repito, não acho que tem que crucificar, como muita gente está crucificando, eu gosto do futebol do Wellington, mas é um menino que sente jogo fora de casa, é fato. O Wellington, numa falha individual, colocou o Ceará de novo da partida, e a partir dali o Ceará foi melhor, mas os deuses do futebol estão soprando para os títulos das Copas do São Paulo. Eu falo em todo podcast que ganharemos a Copa do Brasil, e já estou achando que vamos ganhar a Sul-Americana também. Vamos ganhar a Sul-Americana também. Hoje, os deuses do futebol sopraram para o São Paulo e o São Paulo ganhou nos pênaltis. O Igor Vinícius em especial, que foi o melhor jogador do São Paulo no jogo, perdeu o pênalti, que bateu, pênalti bom é o que entra, mas deslocou muito bem o goleiro, colocou o Ceará no jogo e o Igor Gomes, que já vinha sendo perseguido, errou. Mas o importante é que o São Paulo está classificado. E se o Rogério pensou em colocar o Reinaldo para bater o pênalti no jogo de ida, colocou o Patrick. E o Patrick colocou o São Paulo na semifinal. E é isso que vale. Estamos na semifinal rumo ao título. Vamos, São Paulo!
É isso aí, torcedor. Você que está assistindo, eu acredito que esteja na mesma euforia de Caio Domingos, porque não é para menos também. Um jogo depois de tantas reviravoltas, né? Quando o São Paulo achou que ia engrenar ali com o gol do Igor Vinícius, veio o balde de água fria e o São Paulino já passa um filme na cabeça. Mas deu tudo certo. Mais uma decisão de pênaltis que o São Paulo ganha. Vou colocar aqui no debate ele, Felipe Ruiz, que está ali. Eu ia colocar o Zé, mas o Zé sumiu. O Zé desapareceu. Todo mundo sumiu agora. Só ficou você, Praz. Não quero mais...
Estamos sem moral.
Tá sem moral, mas Felipe Ruiz, o dono dos top 3. Teve top 3 hoje, Prazerá?
Teve top 3.
O homem que não erra.
O homem que não erra. Para mim, ele sempre erra. A gente já sabe, né? A gente tem algumas discussões por conta disso. Não vi, não deu tempo, né? A gente já entrou aqui na live. Não vi seu top 3, Price. Mas a gente vai debater muito ele aqui. Porque, inclusive, fiquei sabendo que o senhor tá famoso aí. Você tá falando pra galera que tem gente que vai em aniversários aí, você tá famoso por conta do podcast. Não sei se você tá sabendo disso, mas enfim. Prazerá, então vamos falar um pouquinho mais do jogo em si. A gente já começa então com o seu top 3. Só tenta o seu fone aí, Prazerá, tá saindo a sua respiração. Tenta puxar ele um pouco pra cima, assim, pra ver se melhora. E aí você já mete bronca, mas não precisa sumir, cara. Volta aqui comigo. Obrigado. Isso. O do Price ali, isso, aí, boa. Fala aí, Price, seu top 3. Agora sim. Fala aí seu top 3 positivo e negativo.
Top 3 do Price.
Pra quem não sabe, só vou explicar pro torcedor que não nos acompanha no podcast diariamente. Nós temos ali o top 3 do Price. Ele fala os 3 melhores jogadores da partida e os 3 piores da partida. E tem o que, Caio? Além dos 3 melhores e os 3 piores.
Menções.
Ah, tem. Ah,
menções, né?
As 28 menções honrosas.
É isso.
Caião então, tá de bom humor. Hoje ele vai aceitar muita menção.
Hoje eu concordo com tudo. Com tudo.
Depois da euforia do torcedor Caio Domingues, vamos lá analisar a partida agora. Price, com você, top 3 positivo e negativo. Seja bem-vindo, meu amigo.
Grande Edu, que satisfação estar aqui falando contigo, com o Caião, com o Zé, todos os torcedores são paulinos que nos escutam na live aí. Foi uma partida, se não brilhante, do São Paulo, pelo menos honrosa, né? O São Paulo lutou bastante, voltou bem no segundo tempo, e acho que talvez o melhor em campo do São Paulo denote essa partida honrosa do São Paulo. O Igor Vinícius está longe de ser craque, longe mesmo, mas o Igor Vinícius lutou bastante. O Igor Vinícius tentou o tempo todo, chegou à frente pela direita, foi a válvula de escape do time do Rogério, então achei o Igor Vinícius o melhor em campo. Foi até eleito também pelo pessoal que tava debatendo um papo comigo ali nas redes sociais, como o melhor também. Coloquei em segundo o Caleri. Cara, o Caleri é impressionante como é o pulmão, como é o coração, o sangue desse São Paulo. É o que o Caio falou. O Caleri pode não ser espetacular, mas o Caleri tá sempre brigando, o Caleri tá deixando o braço, tá subindo pra dar uma casquinha na bola. O Caleri foi muito bem no jogo como um todo, sobretudo na luta, e hoje bateu o pênalti muito melhor do que bateu no Morumbi. Esperou até a última ali, o João Ricardo não se mexeu, e ele bateu no canto, no mesmo canto que tinha batido no Morumbi. Coloquei em terceiro o Miranda. Cara, impressionante como o Miranda cresce na temporada, né? O Miranda que não vinha tão bem no começo do ano, a gente lembra falhas contra o Ituano, contra o Bragantino, e dali pra frente o Miranda se reinventou, hoje jogando na sobra, correndo menos do que corria no auge daquele São Paulo tricampeão brasileiro, mas o Miranda fez um partidaço hoje no Castelão, Edu.
Eu jogo pros amigos aí, eu quero saber dos amigos, concordam com o Price, não concordam? Ou vou chamar o Zé já, vai, Zé Edgar de Mato, que está ali quietinho. Zé, concorda aí com o Felipe Ruiz?
Olha, tendo a concordar, viu, principalmente nos elogios ao Igor Vinícius, né? Primeiramente, boa noite, Edu, boa noite, Price, boa noite. Boa. Caião, São Paulino, São Paulino, aqui está bem feliz.
Olha, né, o Caio já mandou, né, até Caião, coração.
Não vai nem dormir
sorriso,
hoje,
Caião. Sorriso do Caio.
Ele falou que a gente ia ganhar nos pênaltis, né? Eu falei que ele não me amava. Já te amo, Zé, te amo.
Eu só digo uma coisa, eu avisei, eu já te antecipei, porque eu sabia que o São Paulino iria sofrer muito nesta quarta-feira, como sofreu, porque em certo momento o Ceará teve, não perto, mas... tava flertando ali com o terceiro gol, né? Depois de fazer 2-1, o São Paulo sentiu muito o segundo gol ali. E o Ceará, né, tentou pressionar e até chegou até a criar alguma oportunidade ou outra ali para fazer 3-1. Mas em relação ao top 3 do Price, acho que vale uma menção honrosa para o Igor Vinícius. Mais do que o jogo do Igor Vinícius, acho que o que tem que ser valorizado é a temporada do Igor Vinícius. Até a gente estava discutindo aqui, né, o Edu, aqui na redação. O Igor Vinícius é um dos 5 melhores jogadores do São Paulo na temporada. Eu não tenho a menor.
Eu levaria pra Copa.
Mas aí vai ficar mais difícil renovar, viu? Se não renovar até lá, levar pra Copa, aí vai ficar mais difícil pra renovar.
Vai valorizar.
A gente fala isso porque, por conta disso, né? Porque o Igor Vinícius tem uma questão de renovação de contrato com o São Paulo, ainda não acertou, né? O final ali, ele mesmo disse que estava encaminhando, que estava perto do fim, mas ainda falta. Está muito longe ainda de concluir, né? Tudo certinho e ele renovar o contrato com o São Paulo.
Olha,
mas que eu acho que depois de hoje. Então, eu ia falar isso. Mas depois de hoje, acho que toda essa questão, o diretor de São Paulo talvez olhe com ainda um carinho maior pelo Igor Vinícius, porque ele foi o escape do São Paulo ali pela direita, ele criou boas jogadas, ele lutou, ele correu, e acho que foi o mesmo símbolo dessa classificação do São Paulo, mesmo desperdiçando o pênalti, né? Se ele bateu tão bem aquele pênalti contra o Palmeiras, hoje ele não bateu tão bem, mas mesmo diante desse erro, né, no momento decisivo, o Igor Vinícius foi muito bem. Acho que a gente também deve valorizar a atuação do Diego Costa. O Diego Costa também teve uma boa atuação ali atuando na sobra, atuando ali pelo lado direito. O Mendoza teve muitos problemas nas jogadas individuais contra o Diego Costa. O Mendoza não, ele levou a melhor contra o atacante do Ceará durante a maior parte das jogadas, tanto que a gente vai se recordar daquele drible do Mendoza no primeiro tempo. Foi no Igor Gomes, não foi no Diego Costa, então também acho que o Diego Costa deve ser exaltado. E eu acho que também é importante fazer uma menção ao Felipe Alves. Felipe Alves novamente aparecendo bem na disputa por pênaltis, defendendo pênaltis e sendo importante e decisivo para a classificação de São Paulo. Obviamente que o resultado e a euforia do São Paulo é grande, e eu também não quero trazer, diríamos assim, algo muito negativo para esse momento, que o São Paulo não está curtindo a classificação. Mas foi uma atuação que o São Paulo poderia ter sido eliminado. É bom a gente dizer isso, porque deu muito espaço para o Ceará. Embora tenha voltado bem no segundo tempo, o Calleri brigou bem, né, o Ceará foi melhor nos 90 minutos e mereceu, pelo menos, levar a partida ali para os pênaltis. Mas nos pênaltis, a competência do São Paulo foi muito maior. O Igor Gomes teve a chance de finalizar a disputa, perdeu, mas mesmo assim o São Paulo foi muito melhor nas penalidades. O Ceará, a batida do Fernando Sobral foi horrorosa e a competência e a experiência maior do São Paulo valeu a pena no momento decisivo. Tanto que o Patrick entrou para fazer o que fez e o Patrick foi e decidiu a classificação para o Tricolor. O São Paulino deve comemorar muito, mas o time tem que evoluir um pouco porque vem um adversário também difícil na semifinal, que é o Atlético Goianiense, que chega com moral após simplesmente eliminar o Nacional de Luis Suárez.
Ó, normalmente eu não faço isso, Edu, mas hoje eu vou discordar do Zé. Eu não achei que o Ceará foi melhor que o São Paulo. Eu acho que o Ceará teve um período melhor que o São Paulo, é verdade, principalmente depois do segundo gol e depois das alterações do Rogério. Os primeiros 10, 15 minutos, o Ceará tentou uma pressão, mas com pouquíssima efetividade. Eles não chegaram a chutar no gol, tanto que no fim estava 1-0 para o São Paulo em finalização no gol. São Paulo dominou a primeira etapa, fez o gol no começo do segundo tempo. Depois do gol do Ceará, é verdade, concordo que o São Paulo flertou com a eliminação. Mas no todo, eu achei que o São Paulo foi melhor. São Paulo está longe de ser o São Paulo, por exemplo, da fase final do Campeonato Paulista. O São Paulo não fez um jogo brilhante, mas fez o suficiente para ganhar do Ceará. Por ironia do destino, você mesmo falou os deuses do futebol, acho que pelos deuses do futebol o Ceará conseguiu levar para os pênaltis, porque eu acho que o placar justo da primeira etapa seria o São Paulo sair ganhando. O que falta é o que a Vitória Matias está falando aqui, o São Paulo não chuta no gol, o São Paulo não chuta no gol, é impressionante, o Nicão teve chance, o São Paulo não chuta no gol.
O Igor Gomes talvez seja o maior símbolo disso, né, Caião, da falta de finalização. O Igor Gomes pega a bola na entrada da área 3-4 vezes por jogo, e hoje teve de novo, mas 2 ou 3 vezes, em que ele poderia arrematar e ele não chuta, ele tenta o lateral, ele tenta o volante atrás, o Igor talvez simbolize muito isso.
Enquanto isso, a gente viu o Ceará arriscando de quase tudo quanto era lado, né? O Ceará arriscou muito o chute de fora da área, a maioria não levou tanto perigo ao gol do Diego Alves, né? Acho que dá para lembrar de 1 ou 2 chutes ali que foram mais perigosos, mas o São Paulo tem esse problema crônico que não chuta, e eu concordo com o prazo. O Igor Gomes, mais do que o símbolo desse time que não chuta gol, eu sinto que, além de uma questão talvez física, por ele ter jogado muito, o Igor Gomes visivelmente está sem confiança. Então, a gente vê o Igor Gomes atrasando muito a jogada, preferindo um passe mais conservador, evitando, né, dar uma arrancada ali que possa quebrar uma linha. Então, é um São Paulo que, tirando o Calleri, ele no setor ofensivo está muito sem confiança. Né? Tirando o Calleri, tirando, por exemplo, o Igor Vinícius também, que é o cara que vai para cima, é o cara que está jogando responsabilidade, que está fazendo jogada individual, que está invadindo a área, tanto que saiu o gol. Ele acreditando até o fim, né, ele passando pela marcação ali e dando um carrinho para fazer o gol. Então, a gente vê alguns jogadores muito importantes ofensivamente falando do São Paulo que estão sem confiança, e isso faz o time, né, nas possibilidades que tem de finalizar de média e longa distância, o time não está fazendo. Até porque tem jogadores bons para essa característica. Rodrigo Nestor é um cara que chuta bem, Pablo Maia é um cara que chuta bem, Igor Gomes também tem uma boa característica de chute, Patrick, Nicão, enfim, tem muita opção para jogar assim e não tem jogado, o que acaba atrapalhando o time ofensivamente e atrapalhou o time hoje contra o Ceará.
O Galoppo Alexandre... precisa chutar melhor também, hein?
A Galoppo, perdeu
no primeiro jogo e
teve uma de esquerda hoje.
Lances bem parecidos, inclusive, né? Lances bem parecidos, lances muito parecidos.
O Alexandre Bernardo falou aqui, Igor Gomes é o inimigo do chute. Realmente tá virando. Nossa, vou, antes da gente ir pro top 3 negativo, eu quero saber dos senhores aí, se vocês colocaram nas redes sociais de vocês, que a gente está ao vivo. Eu quero essa audiência bombando hoje como nunca antes, tá aí, Alexandre Bernardo, Igor Gomes é o inimigo do chute.
Inimigo do chute.
Vamos, ó, eu não vi aqui no perfil do Caio, nem do Felipe Ruiz, cadê, Zé?
Ah, eu joguei lá.
Eu acho bom, Twitter, nossa, pô. Estamos aqui, ó, com quase 1000 pessoas simultâneas, então obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí, sempre um prazer enorme. A gente vai tentar fazer o melhor aqui, né? Tudo bem que
só...
o
Felipe Ruiz a gente tenta.
Não deixa.
A gente tenta.
Só para segurar a expectativa do torcedor, a gente, né, tá esperando mais audiência, estamos gratos com essas 1000 pessoas, mas só para guardar a expectativa do torcedor, que hoje não teremos Eduardo Rodrigues cantando Galopeira, tá? Hoje
isso é
não,
triste.
Não teremos, hoje estamos...
Para sorte deles, no caso, né?
Exclusivamente para falar da classificação de São Paulo, até porque estamos na redação, né? Então o ambiente não permite tamanha intimidade.
Ó, eu vou fazer uma coisa aqui, agora que acabei de lembrar, já que o Falcão gosta, tá vendo? Nesse momento o Falcão, ele gosta de jogar o Galopeira, mas coloca aí então, ó, o tweet de Felipe Gomes Ruiz pra gente debater esse top 3, pra galera ver aí.
É isso. Coloque
aí na nossa frente,
Os positivos Falcão. Já falamos, e acho que é unanimidade, né? Os positivos acho que é unanimidade.
Coloca o tweet do Praz. O Igor Vinícius é o jogador do São Paulo mais importante dos mata-matas recentes, né?
Eu Classicou falei.
O São Paulo contra o Juventude, bateu o pênalti decisivo contra o Palmeiras e hoje fez o gol que levou o jogo para os pênaltis.
Pros pênaltis.
Igor Vinícius em jogo decisivo tem se destacado bem, hein, meu?
E vou contar um bastidor aqui. Estava com o Leandro Canônico aqui na redação e eu falei para ele, hoje eu fiz uma matéria sobre Igor Vinícius, ele vai marcar o gol. Tá lá, fez, tá lá.
Nunca mais.
Mas, Praz, ó, eis o top 3 da vaga do São Paulo. A gente já falou dos positivos, tá aí pra você, torcedor, visualizar. E vai lá também, segue o Felipe Ruiz, sempre importante, né?
Aquele isso é importante.
Bem. Está lá, ó, Igor Gomes... Não, pode ler, você, vai com o top 3 negativo aí, Prazer.
Negativos. Por que que eu coloquei o Igor Gomes em primeiro, Edu? Também pelo pênalti, mas porque o Igor Gomes jogou os 90 minutos, ao contrário do Wellington, né? E pra mim foram 90 minutos ruins. Ele começa tomando uma caneta do Mendonça e o jogo inteiro desligado, errando passes, não finalizando quando poderia finalizar. Então eu achei o Igor no combo maior do que o do Wellington, por ter jogado 90 minutos, por ter perdido o pênalti, que seria o da classificação. E aí o Wellington em segundo, o Wellington entra muito mal no jogo. Até brinquei que se o Ceni pudesse, teria desfeito a substituição na lateral esquerda, porque o Reinaldo não vinha mal no jogo. O Reinaldo tava apoiando, tava cavando faltas na frente, atrás estava fazendo ali o que podia, não é o grande forte dele marcar, mas estava conseguindo se virar. E quando o Wellington entra, o São Paulo vira uma avenida pela esquerda, além do gol que ele rebate a bola pra frente, ele tomou outras bolas nas costas, duas ou três bolas, ele vinha muito mal, então por isso também que o Ceni o tira pra colocar o Wellington, o Patrick, pra bater o pênalti decisivo ali, né, o pênalti e que frieza do Patrick, né, merece até uma menção rosa nos positivos também, pela...
Ele gosta, olha aí, Edu, não tem condições, sempre vai ter a menção honrosa, inacreditável.
Pra delírio de vocês dois. E pra fechar o top 3 negativo, o Léo. Eu acho que o Léo, ele vem caindo de produção. Ao contrário do Miranda, começou a temporada muito mal e cresceu. O Léo é o contrário. Ele começou a temporada muito bem como zagueiro pela esquerda, construindo o tempo todo, passes verticais, e caiu de rendimento. Hoje o Léo não é confiável pela esquerda. Ele falha bastante, e além disso, aqueles passes que ele tanto acertava, o Caio gosta de comentar dos passes dele em profundidade, que dá progressão pro jogo de São Paulo. E é verdade, ele não vem acertando mais. Hoje foi mais uma partida ruim dele, de erros atrás e de não conseguir dar aquela impulsão à frente. Só uma menção desonrosa, vai, a única, pro Nestor, que também não entrou bem no jogo, apesar de ter participado do lance do gol, mas depois errou tudo que tentou no jogo também. O Nestor tá sem confiança nenhuma na frente, Edu.
Na minha opinião, o maior erro do primeiro gol é um erro coletivo. Miranda errou, é o Léo, porque o jogador
não,
tinha espaço, em vez de ele
tira, diminuir
o espaço, ele recua.
E aí também acho, cara.
E o Igor Vinícius também, com a altura.
E não era uma bola de lateral, né, Caio? Que o cara tava sem ângulo. O cara tava dentro, exato, da área já, né? Se não me engano, o Richard que cruzou, né? Tava dentro da área já. Richardson que cruzou.
Mas aí, no mais, vocês concordam? Igor Gomes, Wellington, Léo, vocês concordam com tudo? Discordam?
Eu acho que é isso. O Igor Gomes a gente já comentou um pouco aqui. Vamos abordar.
Eu não
um
gostei do Luciano também. O Alexandre Franco mandou aqui no comentário. Eu achei que o Luciano entrou mal também, viu? Apesar de ter dado um chute de longe ali, o Nicão estava participando um pouco mais. Eu acho que o Nicão abre mais espaço para o Calleri. E o Patrick também.
Eu não gostei também da entrada do Gabi Neves, viu, Edu? O Gabriel Neves, ao contrário da maioria dos últimos jogos, entrou um pouco perdido ali. O encaixe da marcação não foi tão bom. Sofreu um pouco ali para correr, mas eu acho que eu concordo com o top 3 do Pracinho. Eu vejo o Igor Gomes mesmo como destaque negativo. E o Wellington, foi muito mal mesmo, assim.
Eu não vou discordar hoje, não.
Ufa, que milagre!
O Wellington, ele entrou no momento, se eu não me recordo, vocês podem me corrigir, pouco depois do São Paulo ter feito gol, se eu não me engano, ou foi no segundo gol do Ceará, agora eu não me recordo. E no momento que o Rogério Pérez colocou o Wellington no lugar do Renato, pensei, São Paulo vai buscar velocidade pelas pontas. Vai buscar velocidade com o Wellington, vai buscar velocidade com o Igor Vinícius. Mas o Wellington sofreu muito defensivamente, né? Se a gente elogiou, por exemplo, o Diego Costa e o Igor Vinícius ali do lado esquerdo, ou do lado direito da defesa, o Wellington sofreu muito defensivamente. Eu acho que a infelicidade, segundo palavras do Miranda, acho que simboliza a atuação ruim. E o Wellington parece... tem se mostrado um tipo de jogador que quando ele comete um erro individual, ele quer a qualquer custo compensar esse erro individual de alguma forma no ataque. Então o Wellington, toda hora que pegava a bola, já queria e forçava um cruzamento, tentava uma finalização de longe, forçava um passe, tentando colocar um companheiro em condição, mesmo se aquele momento fosse a decisão errada. Então é um jogador que tem que... ser menos ansioso nesse sentido para poder ser o jogador que todos os torcedores e torcedoras e o pessoal lá no São Paulo esperam do Wellington, que é um potencial de ser um ótimo lateral esquerdo.
Ó, o Luiz Lopes, 84, se vocês puderem colocar aí o comentário dele, eu não vou falar antes, mas assim, gente, cuidado com as coisas que vocês falam, vocês ficam dando moral pro Praz, vocês ficam dando moral pro Felipe Rui, é um perigo, olha lá. O Praz gabaritou o top 3 positivo e negativo, acertou tudo, um abraço. Ô Praz, quanto você pagou pro Luiz Lopes?
Vamos lá. Ele não erra.
Quanto você pagou, Praz? Vamos lá. Tá se ajeitando ali o celular do Praz, é uma complicação.
Eu tô com um problema grave de notebook aqui, que está com problema, mas, isto posto, o Luiz sabe de futebol, o Luiz analisou o jogo, viu a partida, assim como o Caio, que sempre concorda também, o Zé, que hoje concordou 100%, Edu, acho que você que tá discordando muito, Eduzinho.
Não, hoje, por incrível que pareça, vai chover amanhã, ou se não é que já não tá chovendo, eu até concordo,
Por isso que tá essa ventania aqui em São Paulo, né, um vento absurdo.
Eu queria comentar, aproveitando já que eu concordo e discordo aí, a gente não falou de um cara que gerou um pouco de discussão no começo do jogo, que muita gente falou, pô, como é que o Ceni faz isso? Como é que o Ceni muda o time dessa forma? Que foi o Pablo Maia no lugar do Gabriel Neves. Surpreendeu muita gente, o Gabriel Neves que vem oscilando aí, né? Joga um jogo bom, um jogo ruim. Gostaram aí dessa mudança? O Caio já falou, o Ceni não errou em nada, acertou na escalação, não dá pra cornetar. Por que você acha que ele fez isso, Caio, de colocar o Pablo Maia no lugar do Gabriel Neves?
Altura, Edu. São Paulo é um time, o Rogério reclama desde o começo do campeonato que o São Paulo é um time baixo, o Gabriel Neves não é bom na bola aérea, quer dizer, ele pode até ser bom, mas ele é um jogador mais baixo, com campo ruim, com os zagueiros de 1,90, o centroavante, o camisa 9 do Ceará gigante, o Rogério ele se preocupou com a altura, e o Pablo Maia, bem ou mal, é um bom marcador, né? Teoricamente é um bom marcador. Então, para mim, essa é a alteração pensando no adversário. Se o São Paulo fosse jogar contra o Palmeiras, por exemplo, talvez o Palmeiras que é bom de bola aérea, mas sei lá, contra um outro adversário, talvez ele não tivesse feito a alteração. Para minha leitura, ele colocou o Pablo Maia única e exclusivamente por causa da bola aérea do Ceará.
Tá aí, então, fica aí o registro. Só antes de... só para encerrar com o Praz ali, a Vitória Matias colocou aqui que ele parece com Gabriel, o ator Gabriel Loucher. Olha lá. Eu coloquei
não
aqui...
conheço.
Deve ser de filme de terror esse ator aí.
Não, ele é comediante. Comediante dos bons,
então, gosto então dele. Tá explicado, é um palhaço. Não.
ele é. É tipo você. Mas o Zé ia falar, eu interrompi para falar sobre ele. Depois, se a produção puder pegar aí, a gente faz a comparação, mas vamos falar do São Paulo aqui, deixa o prazo para depois. Zé, complementa aí sobre o Pablo Maia.
Depois quero trazer, quero trazer um bastidorzinho da escalação também, do porquê desse time, mas manda lá, Zé. Show.
Você pode tudo aqui.
Na verdade, eu até esqueci um pouco o que eu ia falar diante dessa comparação maravilhosa de Felipe Ruiz com um ator. Né? O torcedor de São Paulo tá tão feliz que tá fazendo esse tipo de comparação, enchendo a bola do prazo, que a gente não vai aguentar o prazo nas próximas semanas, né?
Quem diria, né, Zé? Eu vou ficar quieto.
Os humilhados serão exaltados, né, prazo? É isso, né?
É isso que diz a sabedoria.
Mas sobre a escalação de São Paulo, no momento que eu vi a escalação do Pablo Maia, a primeira coisa que eu pensei era que o Rogério já tinha cantado um pouco a bola nas últimas entrevistas, falando sobre a questão física do Ceará. Se tivesse nas melhores condições de jogo, provavelmente não seria nem o Pablo Maia, seria o Luan que jogaria ali naquele lugar, né? Para fisicamente se igualar ali o Ceará. Porque o Gabriel Neves é um jogador mais que não tem tanta pegada, né? Não é o cara que vai para as divididas com força, é o cara que consegue mais ocupar espaço, fazer a marcação ali mais cercando, né? Ocupando os espaços, interceptando bolas. Mas o Pablo Maia é o cara do contato, é o cara que vai chegar junto, é o cara um pouco mais forte para esse sentido, e tem a questão da altura também, de ser um cara um pouco melhor na bola aérea. E o Ceará é um time alto, então eu acredito que essa tenha sido a principal opção do Rogério. A opção do Reinaldo na esquerda com o Igor Vinícius na direita, eu esperava, né? A gente tinha até comentado sobre o Rogério procurar esse equilíbrio, de ter um cara mais construtor de um lado e um cara que seja mais de explosão do outro. Então ele seguiu muito a linha que tinha na temporada. Em relação ao Nicão, para tirar o Luciano, eu esperava até que, se ele não fosse utilizar o Luciano, que ele iria colocar o Patrick, né? Porque o Patrick é um cara que fisicamente sustenta bem também, é um cara que, quando se aproximou do Calelli, fez uma boa parceria e seria um cara ótimo para recompor o meio-campo ali. Então, a escassez do Nicão me surpreendeu um pouco mais nesse sentido. Mas eu achei que o Rogério competiu bem, embora tenha tido problemas no primeiro tempo. Teve o gol no fim ali, teve um gol anulado antes do Ceará, né? O Ceará chegou a fazer 2-0, mas o primeiro gol foi anulado. Mas ele tentou aumentar a competitividade do time, aumentar a força na marcação ali para brigar de igual para igual com o Ceará. Porque em casa ele, com uma equipe mais técnica, conseguiu até, né, teve a chance de fazer 2-0 com o Calleri. Mas diante de um gramado ruim, em que ele viu que provavelmente São Paulo não ia conseguir administrar bem a posse de bola por conta desse terreno, e contra um time tão físico quanto o Ceará, eu achei que ele tentou equiparar um pouco nesse sentido e por isso optou pelo Pablo Maia e pelo Nicão um pouco mais à frente, embora nessa opção dianteira eu acho que o Patrick talvez fosse mais indicado para fazer esse tipo de função.
Só me despedir ali, ó, de Caio Domingues, que vai precisar se despedir aqui, ele já tinha combinado. Aqui, assim, o Caio é jogador caro, né? O Caio é jogador caro, ele vem para uma participação especial e depois sai, porque vai sair por cima. Mas antes, ó, eu só queria falar que o Lucas Guimarães é seu fã aqui, Caio. Boa, Caio, nos encontramos na Arena Barueri, seguimos, e o Rogério tem um plano. Caio, aquele abraço, e Rogério Ceni tem um plano, Caio?
Ele tem um plano. Outro dia, tem um pessoal que adora ver a tragédia para vir criticar essa minha frase, né? Aí o São Paulo perdeu do Flamengo e falou: qual é o plano do Rogério? Hoje ficou mais claro do que nunca: o plano do Rogério é ganhar as Copas. O plano do Rogério é ganhar as Copas e não cair no Brasileiro. Então, por enquanto, vem sendo bem sucedido. Veremos onde vai chegar. Queria, agradecer. Vocês sabem o quanto eu gosto de vocês e o quanto eu gosto de participar. Tô feliz pra caramba de falar aqui, comentar com vocês um pós-jogo como hoje é um sonho realizado. Feliz demais, demais mesmo. Valeu aí pelo carinho e pela moral de sempre.
Que isso,
Rogério,
que moral.
E o Rogério tem um plano, tamo na semi. E eu vou pra Goiânia, não quero nem saber. Quero saber só qual dos três vai estar lá que eu vou encontrar.
Faltou só o pi agora no final, né? Tamo na semi, pi, deixa
aqui
o pi
aí. Aqui é São Paulo.
Pi. É isso, Caio. Obrigado, Caio, que quando tá no Morumbi lá, ele é parado por todo mundo tirar foto, dar autógrafo. É uma celebridade, é uma celebridade. Caio, aquele abraço.
O dinheiro que eu devo pra galera. É isso.
Valeu, meu querido.
Amigos.
Um abraço.
Vocês, falou.
Tamo junto. Tá aí, então, com essa bondade de Caio Domingues falando que nos ama. Nós também te amamos, Caio. Volte sempre. Estamos sempre lá no podcast. Você que não nos acompanha no podcast, vai nos ouvir no podcast aqui no GE também, porque tem muita coisa legal. E vão falando aí nos comentários. Muita gente aqui pedindo para falar, né, para atualizar o jogo do Palmeiras, está 0-0 e o Danilo foi expulso, o volante foi expulso com 25 minutos de jogo, o VAR revisou lá, tem algumas pessoas comentando aqui, eu fui entrar rapidinho aqui no GE, então Danilo expulso, Palmeiras com um a menos desde os 25, o jogo agora tem 40 minutos, então o pessoal pediu para avisar aí, está avisado, galera do chat.
Aliás, eu tô gostando dessa da gente gravar podcast para o jogo, porque eu nunca vi o Caio tão fofo conosco como...
É, você viu?
O cara tava feliz, hein? O cara tava feliz.
Ó, o Lucas Guimarães tá perguntando, o podcast vai sair que horas amanhã? Lucas, excepcionalmente amanhã, o podcast vai virar esse papo que a gente tá tendo aqui. Então, vão ter cortes, né? Porque, por exemplo, isso que eu acabei de falar agora vai ser cortado da edição, mas as principais partes vão estar lá. Enfim, a gente pode seguir agora o nosso papo de tricolor aqui, que eu queria saber de vocês, Zé, como é que você vê essas mudanças do Ceni em relação a Brasileirão e Copa do Brasil e Sul-Americana? Você acha que é o caminho certo, o planejamento agora é largar de vez o Brasileirão mesmo, focar nas Copas, colocar time principal nas Copas e largar o Brasileirão, esquece o Brasileirão, deixa, porque assim, pode ser perigoso, né? Vamos supor que caia em alguma das competições, não ganhe em alguma das competições... Complica. Você acha que tá legal esse planejamento ou arriscado demais?
Eu acho que diante das limitações que o São Paulo tem, o planejamento segue de uma forma correta neste momento, porque não tem como o São Paulo largar o Campeonato Brasileiro como na verdade, nenhuma equipe larga o Campeonato Brasileiro. É que, por exemplo, o Flamengo, no último fim de semana, o time reserva do Flamengo tinha Everton Cebolinha, Vidal... É algo de muito outro nível, né? Outro patamar, como os flamenguistas gostam de brincar. Mas o Rogério, ele pode dar uma atenção a mais às Copas, como ele tem dado, isso é, né, é muito visível. Só que ele guarda algumas opções para os jogos do Brasileiro. Né? Por exemplo, o Calera entrou no segundo tempo diante de uma necessidade, teve jogador que começou como titular, Léo e Diego direto tem começado o jogo de Brasileirão, o Galoppo, que chegou agora, tem começado o jogo de Brasileirão e foi titular hoje. Então o Rogério não pode abandonar completamente o Brasileiro, porque a situação do São Paulo pode vir a ficar perigosa. E o São Paulo tem um exemplo muito recente do ano passado de como é viver em um Brasileiro cheio de drama. Afinal, o São Paulo salvou do rebaixamento na penúltima rodada do ano passado. Então o Rogério ainda não pode largar completamente o Brasileiro. Ele precisa de umas vitórias para ganhar fôlego e abrir uma distância maior da zona do rebaixamento. Eu acho que a virada de chave para, diríamos assim, largar o Brasileiro pode ser a diferença de pontos entre o São Paulo e o G6 e entre o São Paulo e a zona de rebaixamento. Enquanto a diferença entre o São Paulo e a zona do rebaixamento for menor do que a distância entre o São Paulo e o G6, o São Paulo não pode abandonar o Brasileiro. Se essa tabela se inverter nas próximas semanas e um bom caminho é, por exemplo, vencer o Red Bull Bragantino dentro de casa neste fim de semana, aí o São Paulo pode olhar com muito mais carinho, até porque, né, passaram mais algumas rodadas, já vai afunilar tudo de novo, né, na semana que vem já decide a vaga na semifinal da Copa do Brasil, então o São Paulo vai poder chegar no momento em que pode... O São Paulo está a 3 jogos de um título sul-americano e está a 5 jogos de um título de Copa Brasileiro. Então é um momento que o momento vai afunilar, só que o São Paulo tem que acumular a famosa gordura, como diria Vanderlei Luxemburgo, para poder abandonar completo. No momento, eu acho que o Rogério vai ter que dar uma mesclada nos jogadores que vão atuar no Campeonato Brasileiro para conseguir uns pontos importantes, umas vitórias fora de casa, vencer uns 2, 3 jogos seguidos no Morumbi, para aí sim poder respirar e direcionar todo o foco para as Copas, porque é impossível a comissão técnica agora ignorar a Sul-Americana. São Paulo está a 2 jogos de uma final continental e a 2 jogos de brigar pelo título conquistado há 10 anos. E aí tem que ter força máxima, mas para ter a força máxima lá, vai ter que dormir tranquilo nas vésperas desses jogos de semifinal, podendo dizer assim, com a cabeça tranquila no travesseiro, vai precisar somar uns pontos agora para poder descansar a galera lá na frente. Então, hoje, no momento, não pode abandonar tanto não, Edu, porque a distância para a zona de rebaixamento é menor do que para o G6.
Tá aí, então, o José Edgar. Zé, a gente vai ficar sozinho aqui, porque Felipe Ruiz me informa que ele caiu, o celular dele não...
Espero acabou que esteja a bateria.
Bem. Não, no... espero que esteja bem, né? Caiu. O note dele não liga e ficamos sem Felipe Ruiz. Uma pena. Mas a gente vai comandar essa live aqui. Você que tá com a gente aí, não saia, não suma. Que a gente vai continuar aqui com a live. Tem algumas coisas aqui, né? A galera comentando sempre aqui que o São Paulo tá precisando de um cão de guarda. Você tá precisando de um cão de guarda no meio de campo para ajudar o Gabriel Neves. Enfim, o que você acha aí que tá precisando? tem uma notícia importante aí, né? Luan está recuperando aos poucos, né? Está praticamente recuperado. Pode voltar o cão de guarda, um dos melhores jogadores aí para a função do São Paulo, pode retornar. Tá precisando desse jogador mesmo, Zé?
Precisa, para alguns jogos precisa. Como para o jogo de hoje precisou. Eu não acho, nem achei que o Pablo Maia foi tão mal ali no começo do jogo, né? Como nessa função. Mas como você disse, tem a questão do Luan. E se não tiver o Luan, não vai ter mais ninguém, né? Porque a gente já trouxe no GE que assim que confirmada a contratação do Nahuel Ferraresi, que está, né, perto, né, tá, tem algumas pendências ali que separam ainda, que aliás essa negociação pode ser finalizada inclusive nos próximos dias, né, o Ferraresi está aqui no Brasil, não vai chegar mais ninguém, né, contratação só na próxima temporada, o Ferraresi fecha essa casinha, então o torcedor de São Paulo vai ter que ter até o fim da temporada a ciência de que o jogador para fazer essa função vai ser o Luan, que está avançado e quem sabe pode aparecer nas próximas semanas. Pode ser um reforço para essa reta final de Copas e pode ser um nome importante, né? Mas eu acho que tem o Luan, tem o Pablo Maia, eu acho que nesse caso está bem servido, mas precisa ter o Luan inteiro e parece que agora, enfim, o Luan pode, né, voltar a ter fisicamente a mesma condição do Luan que brilhou com a camisa do São Paulo no ano passado.
Boa, Zé. Muita gente perguntando aqui sobre Nahuel Bustos e Nahuel Ferraresi. Então, só para situar você aí, torcedor, Nahuel Bustos já foi anunciado, tá treinando com o elenco, deve demorar um pouquinho aí para pegar a forma física. Não, demora sim, né? Não vai já chegar e jogar, vai ter uma preparação. Começa
ali, capaz que ganhe alguns minutos no fim de semana.
No final de semana, não duvido também, né? Inclusive, domingo, Zé, você, torcedor que não sabe, aí vai estrear a camisa nova, em terceira camisa do Tricolor, vai estrear contra o Bragantino, a camisa que eu particularmente achei muito bonita, se você não viu ainda, tem lá no GE, nas minhas redes sociais. E o Nahuel Ferraresi. Nahuel Ferraresi, Zé, tem algumas pendências ainda para ele ser anunciado, né? O que que pega aí? Porque ele já chegou ao Brasil, a gente já noticiou, mas o cara não é anunciado, o zagueiro não é anunciado, a torcida tá ansiosa. Tire a ansiedade do coração desse povo, José.
Não, teve uma questão, né, que a gente até noticiou no GE, sobre a renovação de contrato dele com o Grupo City, com o Manchester City. Né? O contrato acabou agora, tá para acabar. E ele só será reforço do São Paulo se ele renovar esse contrato e ser emprestado para o São Paulo. Né? E tem algo, né? O Ferraresi jogou a última temporada no Estoril Praia de Portugal, e emprestado pelo Manchester City, pelo Grupo City. E essa negociação com o Grupo City, né, tem essa pendência de que o Ferraresi precisa renovar esse contrato e há uma confiança de que isso será resolvido. Tanto que ele veio para o Brasil, né, já para acelerar alguns processos, como processo de exame e tudo mais, mas ele precisa primeiro renovar esse contrato para estar à disposição para ser emprestado para o São Paulo, porque o modelo de negociação é muito parecido com o do Bustos, né, empréstimo com opção de compra, empréstimo de uma temporada, e o Ferraresi também chegaria nessas condições, mas para ter essas condições precisa renovar o compromisso dele com o Grupo City, que ainda faltam umas pendências. Mas diante da vinda dele para o Brasil, né, e ele mesmo, inclusive, né, pessoas ao redor já dele falam como se ele fosse um reforço do São Paulo, há uma tendência de que até sexta-feira, até o fim da semana, tudo isso seja resolvido, até porque a janela acaba na segunda-feira, né? A gente tem que relembrar isso, que no dia 15 fecha tudo. Então, São Paulo, novamente, corre contra o tempo para encerrar essas pendências, mas agora, de uma maneira, na minha visão, mais tranquila, já que o Ferraresi está aqui e há uma boa vontade por parte de todo mundo para que esse negócio seja concluído.
E aí, uma notícia importante, né, Zé, que os dois podem ser inscritos na próxima fase da Copa Sul-Americana, os dois podem estar na semifinal, ou seja, São Paulo vai reforçado para a semifinal contra o Atlético Goianiense. Voltando aqui, Zé, a esse papo de Sul-Americana, o que que você acha aí? O que que você prevê contra o Atlético Goianiense?
Olha, vai ser complicado para o São Paulo, assim como foi contra o Ceará, né? O Atlético Goianiense não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas também tem se dedicado muito às Copas, né? Não só a Copa Sul-Americana, em que ele é semifinalista, como na Copa do Brasil, que ele pode até perder por um gol de diferença na Neoquímica Arena, que ele será semifinalista, né? O Atlético Paranaense tem se dedicado muito às Copas, tem jogado muito bem nesse tipo de estilo de jogo de mata-mata, e pode ser um adversário muito complicado para o São Paulo, né? São Paulo vai decidir em casa, né? Por conta da campanha que fez, né? Foi segunda melhor. O São Paulo eliminou o melhor time da Sul-Americana até o momento, que era o Ceará, né? Que tinha vencido todos os jogos até enfrentar o São Paulo. E então o São Paulo, né, tem essa vantagem de decidir no Morumbi por conta da campanha. E vai precisar fazer um bom primeiro jogo ali, né? Tem um fator Serra Dourada que eu acho que pode deixar. Pode impedir aquela pressão do Antônio Ascioli que o Corinthians enfrentou na Copa do Brasil, né? O jogo contra o Nacional foi no Serra Dourada, mas o Atlético tem trabalhado muito bem esses jogos eliminatórios, então o São Paulo vai ter que novamente competir muito, ser muito intenso para poder, né, se equiparar ao Atlético Goianiense, que tem algumas boas opções que o São Paulo tem que ter muita atenção, principalmente o meio-campista Marlon Freitas, que é um volante de bom passo e boa finalização, o Jorginho, camisa 10, que tem feito boa Copa Sul-Americana, e tem outros nomes também que a gente obviamente vai trazer nas próximas semanas, mas é um time que o tricolor e o torcedor de São Paulo e a torcida de São Paulo tem que ter muita atenção, porque não vai ser fácil. Obviamente o confronto contra o Nacional gerava mais expectativa, né, pela presença do Luis Suárez, a questão do Gabriel Neves, né, de que se origem lá do Nacional. Mas
você tava louco, né? Você tava louco pra sair
essa pautinha. Eu tava. A gente ia pra Montevidéu, né, Eduardo?
Não, pô, e outra.
É uma das melhores cidades do mundo, né?
E outra, né? A nossa audiência ia agradecer, né? Porque ia ter aí coisas legais, coisas interessantes.
É, o Deus da pauta não esteve com a gente neste momento, mas que fica pra próxima, porque a gente vai descobrir coisa legal, vai trazer material muito legal pra essa semifinal contra o Atlético Goianiense. E tem uma questão importante, né? Porque é uma diferença de peso histórico, né? São Paulo, né, até trazer, chegou à quinta semifinal de Sul-Americana, aliás, até dar o crédito aqui certinho, o Michael Serra, né, historiador de São Paulo, ele colocou aqui nas redes sociais dele, e eu trago a informação para vocês, de que é a quinta semifinal do Sul-Americano de São Paulo. Nenhum clube brasileiro chegou a tantas semifinais de Sul-Americano.
É, ele faz uma retificação, né, depois, dizendo que não é nem brasileiro, né, é geral.
É, recorde global, exatamente, recorde sul-americano. Nunca um clube esteve 5 vezes na semifinal do Sul-Americano. E o São Paulo já lidera esse quesito na Libertadores, né, são 10 semifinais de Libertadores, é o recorde entre os brasileiros, então o São Paulo, mais uma vez, tem um peso muito histórico na competição que vai ser colocado à prova contra o Atlético Goianiense, que é uma equipe que está se aventurando nesse tipo de torneio e que tem feito uma ótima campanha. Então, vamos ver o quanto esse fator histórico vai pesar a favor do São Paulo, que vai ter que fazer um bom jogo em Goiânia para poder, né, decidir com mais tranquilidade no Morumbi. Até porque a gente já pode até projetar, possivelmente, esse público de São Paulo e Atlético Goianiense pela Sul-Americana vai ficar entre os 3 principais do ano do São Paulo. Não imagina um Morumbi com menos de 60 mil pessoas para esse jogo que vai poder colocar o São Paulo de volta a uma final. Então o São Paulo tem que concentrar muito nesse primeiro jogo, e tem até o rival Corinthians como exemplo, né, que perdeu de 2-0 lá e se complicou na Copa do Brasil. Então o São Paulo tem que fazer um bom jogo em Goiânia para poder carregar um resultado que torne as coisas mais tranquilas e que aproxime o São Paulo da final para poder decidir diante de provavelmente 60 mil pessoas no Morumbi.
E lembrando aí então, né, o Zé lembrou muito bem isso, que o São Paulo decide todas em casa agora, o segundo jogo sempre em casa, era o Ceará, né, que tinha a melhor campanha até então na competição, tinha 100% de aproveitamento até perder para o São Paulo por 1-0, então por isso que o São Paulo decidiu fora, mas agora, meu amigo, todos os jogos do São Paulo, na verdade todos não, né,
só a semifinal,
porque a final é lá em Córdoba.
Aqui
eu tô pensando na Libertadores, mas Córdoba. E só para falar desse dado aí do Michael Serras, a gente pode também ver o copo meio vazio, né? É que o São Paulo ultimamente não tem jogado com frequência a Libertadores. E o grande sonho do São Paulo é voltar para a Libertadores do ano que vem, nada mais justo. Como o Zé bem trouxe aí do Michael Serra, o time brasileiro que mais chegou em semifinais são 10 ao todo. Então o São Paulo deseja muito retornar a Libertadores. E se não for na Copa Sul-Americana, pode ser na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil é semana que vem, na próxima quinta-feira, estaremos lá em loco, em Minas Gerais, para trazer tudo para você. E já aproveitando, Zé, que já que a gente está nesse bate-papo, e a audiência, por incrível que pareça, Zé, só aumenta, inacreditável, a gente de
só
novo...
Só foi para sair, né?
Só foi para sair, né? Já está aqui batendo de novo mais quase 1.000 simultâneos. Quero saber de você, Zé, Copa do Brasil, dá para chegar também?
Dá, São Paulo briga, né, pelo título inédito, mas tem a vantagem, né, feita no jogo de ida contra o América Mineiro. Pô, talvez a situação, colocando na balança os dois jogos contra o América Mineiro no Morumbi e Ceará no Morumbi, talvez contra o América Mineiro o torcedor tenha saído mais aliviado e contra o Ceará saiu um pouco mais frustrado, né? Porque contra o Ceará teve o pênalti perdido pelo Caleri e contra o América Mineiro teve o pênalti perdido pelo Iago Maidana, que poderia dar 1-1 ali e complicar a situação do São Paulo. São Paulo vai com uma vantagem, vai ter que fazer um jogo parecido, um jogo muito competitivo. O América também é uma equipe chata, né? Uma equipe que tá bem nas Copas, e não é de hoje. O América já fez campanha boa na Copa do Brasil em 2020, né? Uma equipe que tem se destacado em campanhas recentes nesse tipo de torneio, e o São Paulo vai ter que trabalhar muito também na próxima semana, mas sem tirar a atenção do brasileiro, porque tem um jogo difícil contra o Red Bull Bragantino em que o São Paulo precisa vencer. São Paulo não vence há 6 jogos no brasileiro, então antes de pensar contra o América vai ter que obrigatoriamente pensar em fazer 3 pontos agora nesse fim de semana. Mas vai ser um jogo que o Tricolor vai ter que novamente competir muito, ter muita intensidade e trabalhar melhor a bola, até porque o gramado do Independência é melhor que o do Castelão e talvez permita um jogo mais propositivo do São Paulo, um jogo que o Rogério Ceni gosta mais, quem sabe com o meio campo mais móvel, novamente com o Gabriel Neves no time titular, né? O Igor Gomes e o Rodrigo Nestor, com o Rodrigo Nestor começando o jogo, enfim. Mas é um duelo que eu acho que o São Paulo pode avançar a semifinal com muito mérito, não com tranquilidade, mas é o favorito por ter vencido o jogo de ida. Então o empate favorece o Tricolor, que chega forte, na minha opinião, fortalecido pela essa classificação, pensando no jogo da semana que vem por uma outra domingo. Aí na semifinal, aí é um pouco mais difícil, porque né, possivelmente terá um duelo bacana, um duelo importante contra o Flamengo.
É isso, então tá aí as projeções de José Edgar. Acho também que vai ser... Tem jogos muito complicados aí para o São Paulo nesta...
Flamengo ou Atlético Paranaense. Atlético Paranaense também. É importante lembrar que o Atlético Paranaense segurou o Flamengo no primeiro jogo 0-0 e decide em casa lá no Paraná a vaga na semifinal. E mesmo contra o Atlético Paranaense, seria um jogo extremamente complicado, porque o Atlético Paranaense hoje é um time melhor do que o São Paulo.
E eu diria assim, né? Atlético Paranaense tem umas leis do ex ali que... Torcedor São Paulino, se passar ali na Copa
se o Deus da Pauta tirou na Copa Sul-Americana, o Deus da Pauta pode devolver na Copa do Brasil, né, Edu?
Já pensou levar gol de Vitor Bueno ou Pablo? O torcedor São Paulino perderia o cabelo, não ia aguentar. Enfim, é só para avisar o torcedor aí que Rogério Ceni já falou por lá e você daqui a pouquinho pode ver no GE aí a entrevista completinha, nós vamos subir tudo. Para você. E aí, Zé, para a gente já também encerrando aqui, chegando ao fim, o São Paulo, você vê com possibilidades. Agora uma pergunta aí, só para avisar o torcedor que está nos acompanhando aqui, qual é a outra chave, né? Muita gente pergunta, pô, qual que é a outra chave? Qual que é a outra chave? O Independiente del Valle já está na semifinal e o Internacional joga sua classificação contra o Melgar em casa. No primeiro jogo, o Inter empatou por 0-0. Então, do outro lado da chave, pode ter Inter versus Independiente del Valle. Estou contando aqui que o Inter vai passar. Depois podem me cornetar se não passar. Então, Independiente del Valle ou Inter numa possível final. Ou seja, Independiente del Valle e Inter vai ser um jogo duro, hein? Você acha que o São Paulo... tem condições de ser campeão? Já avançando um pouquinho o sinal aqui para o torcedor que está um pouco empolgado. Tem condições de ser campeão, São Paulo?
Tem plenas condições. É um duelo em que, na minha visão mesmo, tendo uma dificuldade que vai ter contra o Atlético Goianiense, mas o São Paulo, para mim, é mais time e é favorito para passar pelo Atlético Goianiense. E aí, numa final de um jogo 90 minutos, a gente tem vários fatores que podem favorecer São Paulo. Peso histórico, jogadores decisivos como Caleri ou Miranda no setor defensivo, né, experientes numa decisão, tendo esse tipo de jogador pode fazer a diferença. Eu acho que São Paulo passou pelo Ceará e chega fortalecido, né, para essa fase final do Sul-Americana. E o São Paulo pode até chegar reforçado. A gente já falou, né, que o Ferrarese e o Bustos e o Ferrarese se fechar... né, podem ser inscritos na semifinal, então o São Paulo chega reforçado e chega com um elenco um pouco mais encorpado para essa reta decisiva. E o São Paulo já é mais time do que o Atlético Goianiense pela temporada que vem fazendo. Obviamente o Atlético Goianiense tem surpreendido, né, e tem feito partidas importantes nas Copas, mas o São Paulo tem jogador, tem elenco e tem um trabalho para avançar, cumprir o favoritismo e ir para a decisão. E aí, numa decisão contra o Independiente del Valle ou Internacional, principalmente Internacional, que seria, né, uma decisão caseira, uma decisão importante, são 90 minutos ali em que o São Paulo tem plenas condições de fazer o bom jogo. Né? Tem uma lembrança recente para o torcedor são paulino que o São Paulo foi buscar um 3-3 ali contra o Internacional, ficou 3 vezes atrás do placar, né, e conseguiu arrancar um resultado importante ali do Internacional, mesmo num jogo, né, de falhas defensivas e tudo mais, mas o São Paulo mostrou muita resiliência, muita capacidade diante desse Internacional que pode, né, quem sabe, fazer uma possível final com o Tricolor Nacional Americano. Acho que o São Paulo, do jeito que passou, e com esses reforços chegando que podem ser incorporados e com a recuperação de outros nomes, como o Luan, chega, eu acho, bem forte para brigar pelo caneco da Sul-Americana, tentar o bicampeonato.
Ô Zé, muita gente perguntando aqui, pergunta importante da galera, nesse momento que volta Felipe Ruiz para se despedir aqui.
Estamos aqui,
é rapidinho, Páscoa. Não, a pergunta que a galera estava fazendo aqui, quando seriam as semifinais? Pelo que eu pesquisei aqui, entre 27 de setembro e 4 de outubro. Mas 4 de outubro não, porque 4 não. de outubro eu vou... Não, calma aí, vamos achar.
Primeiro de outubro é a final, né?
Confesso que eu não sei, mas já vamos achar aqui no site, que a gente faz tudo ao vivo
aqui. Faz ao vivo, aqui a gente faz ao vivo.
Vamos lá. Se alguém souber aí no chat, me fala aí, o chat, ajuda a gente.
Torcedor São Paulino que estiver cogitando ir à final, dia 1º de outubro, um sábado, em Córdoba, a final da Sul-Americana, jogo único, não vai ser no Brasil, né, Edu? A gente lembra, por conta das eleições.
Exato, e ó, jogo de ida 31 de agosto e 1º de setembro, jogo de volta 7 e 8 de setembro, é isso, né, Zé?
Isso mesmo. Olá, daqui a 20 dias, basicamente, São Paulino já vai ter pela frente, né, o duelo da Copa do Brasil na semana que vem, vai ter poucos dias de descanso já para pensar na semifinal.
Dois jogos colados, né, as duas semifinais coladas.
Eu agradeço aqui ao Guilherme Cicelero e Gustavo Minuti também, ó. Obrigado, Guilherme, obrigado, Gustavo. Enfim, já tá aí, Marcelo Peixoto, não posso colocar o que você escreveu antes aqui, mas já tá aí já a semifinal. Neste momento que eu me despeço, porque assim, já estão pedindo para eu encerrar a live, gente.
Que triste.
Tava tão legal, tava tão bom, mas enfim, gente, obrigado aí, né, a todos que participaram. E não pode. Então, o Maurício aqui, vamos falar também, Maurício. Pode deixar, porque foi muito bom o papo com vocês. Espero que vocês que estão nos assistindo aí tenham curtido. Obrigado a todo mundo que esteve no chat aqui. Batemos praticamente a todo momento ali 900 espectadores, 800 espectadores simultâneos. Show de bola. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. E para já que você voltou aí, fala aí a sua despedida. Aquela. Como a gente sempre faz, né? Aquele seu detalhe final, aquele seu comentário final para a gente se despedir aqui desta noite.
Detalhe final, Edu, isso é gostoso, isso vale a pena. Vou trazer aquele bastidor que eu tinha falado da escalação, então. Assim que saiu a escalação de hoje, eu mandei para uma pessoa que assiste a todos os treinos do São Paulo, confio bastante no que ela fala, inclusive até dei uma mini bola fora com vocês aí no jogo contra o Flamengo, porque essa pessoa falou para mim, o Rafinha vai na lateral e o São Paulo vai jogar em linha de 4, e o Ceni treinou assim, só que na hora do jogo ele decidiu mudar, colocou 3 zagueiros e colocou o Marcos Guilherme na direita. E hoje o Ceni tinha muitas dúvidas na escalação, ele não estava decidido, ele não queria deixar o Luciano fora, por exemplo, era uma questão que ele tentava resolver, mas assim, como o Zé falou no começo, ele gabaritou na forma do porquê que o Ceni entrou assim, praticamente a forma física, ele queria deixar o São Paulo mais forte, ele achava que o Nicão segurava mais a bola do que o Luciano, ele achava que o meio de campo ia ter mais pegada com Pablo Maia e Galoppo, então foi basicamente o fator físico e o gramado do Castelão, que a gente percebeu durante o jogo, que estava com muitos problemas, assim, os dois times tinham dificuldade em manter a posse, em trocar passes rápidos, porque a toda hora o desnível aparecia, o Luciano no pênalti dele é impressionante, a bola sobe um pouco, então assim, o gramado estava muito ruim, então o Ceni ele vai oscilando, eu particularmente acho o trabalho do Ceni bom, dentre todos os problemas que o São Paulo tem na temporada, ele está na semifinal da Sul-Americana, está vivo nas quartas de final da Copa do Brasil com vantagem, e faz um brasileiro aí sim medíocre, né? Mediano, mas muito por conta de ter que focar nas Copas, porque o elenco não é tão grande, é enxuto. Acho o trabalho bom, e esse bastidorzinho para o torcedor São Paulino saber, o Ceni está com dúvidas direto para escalar o time do São Paulo que vai a campo. Como é bom estar aqui, Eduzinho. Um abraço para você, para o Zé e para os telespectadores que nos deram a grande moral hoje.
Valeu, Felipe Ruiz. Obrigado por ter voltado aí para se despedir. Trouxe esse bastidor legal no momento em que Marcelo Peixoto manda um recado para o Zé Edgar. Fala, Zezé. Liga para o Casares e fala para chapelar o Santos. Está falando do Soteldo, mas não vai rolar, gente. Olha lá. O Marcelo Peixoto. Fala, Zezé. Liga para o Casares, mas não vai rolar. E deixa aí. Obrigado aí a todo mundo que participou de novo. E também o seu comentário final, Zé, para a gente se despedir de vez aqui. Obrigado, meu amigo.
Valeu, Edu. Um abraço para você, para o Praz, para todo mundo que esteve com a gente aqui nessa live e nesse podcast, né? Lembrando que essa é a mais nova edição do podcast é São Paulo. E é um destaque final sobre o poder de competitividade desse São Paulo do Rogério Ceni. Acho que é um dos grandes destaques da temporada. Mesmo num dia não tão bom como foi novamente, a equipe conseguiu resistir bem e eu acho que o símbolo disso é o Caleri. Eu até estava conversando com o nosso Guilherme Pereira, aqui, o famoso Pio, repórter da televisão, sobre uma característica do Caleri que é muito importante e que eu acho que é fundamental nesse São Paulo. Poucos jogadores no futebol brasileiro têm uma proteção de bola e conseguem tirar o time tanto de trás quanto o Caleri. O Caleri pegou dois zagueiros muito complicados, muito difíceis, que são Luiz Otávio e Messias, né, nesse duelo contra o Ceará, dois caras muito fortes. O Calleri conseguiu levar a melhor em muitos momentos, e eu acho que esse espírito do Calleri se reflete dentro da equipe, e é importante ressaltar que o Rogério cobrava, ele prometia que teria um São Paulo muito competitivo, e que seria isso que ele cobraria dos jogadores, e isso é o que o torcedor está vendo, e isso tem sido fundamental para o São Paulo ter resultados nas Copas. O Campeonato Brasileiro de São Paulo é muito ruim, é ruim. São Paulo precisa vencer. São Paulo está há 6 jogos sem conseguir 3 pontos no Brasileiro e já vê o objetivo de G6 ir para o espaço. Mas esse espírito competitivo tem aparecido muito bem nas Copas, e um título de Copa poderia não só salvar a temporada de São Paulo, mas elevar o patamar e a confiança da equipe do Rogério Ceni para 2023. E o São Paulo está a 3 jogos de ser campeão da Copa Sul-Americana, que seria um título muito importante para o São Paulo. E aí vai mais um ponto que eu concordo com o Rogério Ceni, porque levantar um troféu continental, independente de ser a Libertadores ou a Sul-Americana, mas na situação de São Paulo, a Sul-Americana, diante da crise financeira que o clube tem, diante do déficit que teve de 106 milhões no ano passado, diante de todo esse contexto negativo fora do campo, São Paulo mostra muita resiliência dentro dele e está muito perto de ser campeão da Sul-Americana, que seria um título muito, muito importante diante desse momento que o São Paulo vive. Então, é um trabalho coletivo ali do Rogério Ceni, da coletividade, né, dos funcionários, dos atletas, que é um trabalho muito importante, é um trabalho de recuperação, principalmente de uma questão de identidade do clube, que São Paulino, e a São Paulina gosta de falar que é o clube da fé. O São Paulino e a São Paulina voltaram a acreditar nesse time, e a campanha nas Copas acho que reflete bastante isso.
É isso aí então, meus amigos. Grande papo aqui que tivemos. Agradeço a todo mundo que participou aqui conosco. O São Paulo segue vivo nas 3 competições. Quinta-feira que vem a gente vai voltar aqui com certeza nessa live para trazer, quem sabe, mais uma classificação do São Paulo. E a gente fica feliz por vocês participarem bastante, bastante com a gente aqui. E como a gente sempre faz no podcast, né, meus amigos? Felipe Ruiz, Zé Edgar, o Caião. Obrigado, Caião, que esteve aqui com a gente. Como que a gente sempre faz? Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!
Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!